Bom, irmãos, o primeiro trecho está aqui em 2 Crônicas 22 e 23 e fala sobre o reinado de Acasias de Judá e de sua mãe, né, Atalia, que eu queria evidenciar aqui é sobre conselhos, né? Ele era um descendente de Acabe e, na verdade, ele seguiu o mesmo caminho ali da família de Acabe, né? Ele aceitou as más orientações dos conselheiros, né? E continuou fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, né? E todo mundo conhece a história de Acabe e de Jezabel, né? Geralmente se fala muito de Jezabel e do espírito de Jezabel, né? Mas devemos lembrar também que tem o espírito de Acabe. Inclusive, estou lendo um livro bem interessante nesses dias, né? Que se chama O Silêncio de Adão, do Larry Crabb. E não preciso nem falar muito, né? O próprio título já diz muito. Né? Ele fala a respeito da omissão dos homens, a respeito de masculinidade, que foi totalmente deturpada, né? Desde Adão até hoje, né? O que era ser um homem, né? Para aquelas gerações, ali para o tempo de Cristo, inclusive, e como isso foi se perdendo até hoje, né? E hoje a gente tem uma imagem de masculinidade totalmente defasada, totalmente desfigurada, né, do que é ser um homem. Hoje, muitos homens, se você perguntar para ele o que é ser homem, ele não vai saber responder, né? E talvez nem eu saiba responder o que é ser um homem. Mas a gente, nós como sacerdotes do nosso lar, né, principalmente para os que já são maridos, para os que já são pais, né, a gente tem que ter essa imagem extremamente definida sobre as nossas vidas. E quando eu digo extremamente definida, é extremamente definida perante Deus, né? O que Deus ensina que é ser um homem, né? Qual que é o mandamento de Deus a respeito da masculinidade, a respeito do nosso propósito, né? E não sendo machista, mas do propósito, trazendo mais para o lado macho mesmo, assim, né? Num contexto, ainda mais hoje que a gente vive num mundo que é completamente bagunçado, né? Onde homem e mulher já perderam completamente os seus valores perante os ensinos de Cristo, né? Os homens e as mulheres estão completamente perdidos, né? Eu tô generalizando, mas eu sei que muitos entendem isso, né? E que há uma geração, que há um grupo de pessoas que lutam ainda pelo certo, né? Pelo não querendo trazer direita, esquerda, política ou diversas frentes que a gente vê aí, feminismo. Enfim, mas o Senhor, ele, quando ele criou o homem, ele tinha um propósito para o homem, né? E inclusive ele visitava Adão e Eva todos os dias, né? E esse livro, vou até dar um spoiler aqui, não sei se alguém já leu, mas algo que é muito interessante todos nós sabermos, né? Que quando Deus criou as coisas ali no princípio, ele criou através da voz dele, né? Ele ordenou. E como o título do livro diz, O Silêncio de Adão, quando o homem fica em silêncio, acontece o caos, né? Vem o caos. E tem uma infinidade de coisas para abordar a respeito disso, mas trazer bem de forma superficial esse tema, né, que a nossa omissão, ela, a nossa não, né, a do diabo, porque a omissão não é nossa, né, o nosso papel é ordenar, o nosso papel é abrir a nossa boca como sacerdote, como homens de Deus e ser semelhante a Deus, assim como ele nos criou para ser, né, se ele é o nosso principal exemplo, é o nosso único exemplo, é o nosso alvo, e ensina que através da sua voz, ele trouxe ordem, ele trouxe propósito, ele trouxe caminho, né? Toda vez que um homem casado quiser colocar a sua casa em ordem, ele tem que abrir a boca, e não para gritar, e não para xingar, e não para ofender, mas abrir a boca para expor, abrir a boca para direcionar, né? E muitas vezes a gente realmente não vai saber o que fazer, mas Deus reconhece o nosso esforço. Né? E eu não estou falando que ele vai nos amar mais pelo nosso esforço, mas ele reconhece, né? E ele abençoa isso, ele abençoa os nossos passos, ele abençoa as nossas intenções, né? Quando está de acordo com aquilo que ele busca para as nossas vidas, né? E quando não está, a gente vai perceber, né? E aí cabe a nós continuar fazendo o que é errado ou não. Né? E o Senhor também vê essas intenções. Então, acho que é algo muito válido para trazer aqui, né? Estava citando sobre a vida de Acasias, que recebeu conselhos ruins, né? E nós temos a Bíblia que nos traz diversos conselhos. Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição para nos trazer conselhos também. Com certeza favoráveis. E a gente tem um grupo aqui, né? No qual não é simplesmente para a gente vir aqui e trazer uma palavra, mas principalmente para vir aqui e pedir ajuda, para vir aqui e ajudar alguém também, quando sentir no coração, né? Eu creio que Deus tem levantado homens para se ajudar, tem levantado homens para aprenderem um com os outros, né? E se reerguerem e lutarem por algo novo que ele tem para as nossas vidas. Amém? Acho que era isso que eu queria trazer. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Seguindo aqui no estudo, tinha outros dois textos, mas eu quero finalizar aqui em Mateus capítulo 8. Do versículo 1 até o versículo 4, fala a respeito da cura de um leproso, né? E acho que todos devem conhecer esse trecho também. E o que me chama a atenção é sobre como que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas, né? Como as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas enfermidades são tratadas por Deus, né? E o caso do leproso, ele simplesmente se prostrou e disse que se Jesus quisesse, ele seria purificado. E Jesus tocou nele e disse: Sim, eu quero, fique limpo. E aí ele foi curado, foi limpo da lepra, né? E o exemplo que fica aqui pra gente é que nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, que nós devemos reconhecer as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas limitações, e não parar por aí, não simplesmente reconhecer. Mas reconhecer também que há um Deus que pode curar, né? E com fé declarar isso, né? Deus, se o Senhor quiser, abre a porta de emprego. Se o Senhor quiser, tira essa dor, tira essa enfermidade minha ou de algum parente que às vezes está doente também, né? E Deus, ele não nega. Ele não nega uma oração sincera, ele não nega um coração contrito, ele não nega um pedido sincero, né? Obviamente que tem que ter um propósito, obviamente que tem que ter, tem que estar de acordo com a vontade dele também, né? A gente muitas vezes não entende o plano que ele tem, né? E acabamos pedindo coisas que são desnecessárias ou coisas que não estejam nos planos de Deus, né? E não que ele não queira fazer ou não possa fazer. Ele pode fazer, né? Desde que tenha um propósito para isso, desde que seja para edificação da fé dos irmãos, né? Aquele ato ali da cura de um leproso, ele com certeza edificou a vida de muitos que estavam ali, né? Muitos foram salvos através daquela cura, não somente o leproso, né? Assim como todas as outras maravilhas e milagres que ele fez também, pessoas eram salvas, libertas, passavam a exercer a fé simplesmente por verem o que Jesus fazia, né? E eu acho que isso também é uma lição para a gente, né? O que que a gente faz para libertar, indiretamente alguém, ou até diretamente alguém, né? Será que a gente ora pela cura de alguém? Será que a gente ora por um pedido, ora por uma causa, né? Profetiza sobre aquilo com fé, né? De forma que venha acontecer e não somente aquela pessoa, mas os que vêm sejam tocados, sejam alcançados também, né? São duas lições aqui pra gente, então são dois grandes exemplos, né? E que Deus faça isso conosco. Né, que ele nos capacite a crer que ele derramou esse poder sobre a gente, que a gente tem esse poder sobre as nossas vidas, que a nossa palavra, né, como eu falei anteriormente, como principalmente como homens, que a nossa palavra traga ordem, traga poder, traga milagre, traga cura, né, mas que a gente não enterre isso, que a gente não enterre os talentos, que a gente não enterre a autoridade que nos foi dada. Amém? Finalizo por aqui. Deus abençoe a noite de todos. Mais uma vez, me perdoem pelo atraso. E glória a Deus por esse grupo.